aí, minha gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia na Prática. Como vocês já sabem, eu sou a Alana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental, também sou mãe, também faço mestrado atualmente e tô aqui toda terça-feira produzindo novos conteúdos para vocês. Muito em breve terei meu segundo bebê. E aí a gente vai continuar aqui toda semana e vocês vão acompanhando aí as reflexões também que essa nova experiência da maternidade vai trazer. E como vocês sabem, eu sempre gosto de falar sobre reflexões do cotidiano e como a psicologia e as reflexões que ela nos proporciona podem nos ajudar a construir uma vida mais leve na prática, no nosso dia a dia. E essa ideia do tema de hoje, né, como impor limites e ter uma vida mais leve, veio muito já de várias conversas que eu tenho com vocês, também com outras pessoas na minha vida pessoal. E essa semana também a gente postou fiz um post lá nas redes sociais sobre sinais de que você precisa estabelecer limites melhores. E repercutiu muito, muito legal, assim, algumas reflexões que as pessoas trouxeram, algumas dúvidas que as pessoas trouxeram também. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje, tá? Então, vamos começar falando aqui, além de explicar um pouco sobre o que, que é essa questão dos limites e nos diversas áreas da nossa vida e contextos, como que a gente pode fazer, eu quero também trazer para vocês alguns exemplos e também como que vocês podem fazer isso na prática, tá? Então fica comigo aqui até o final. Se você tá aí no ônibus, metrô, na academia, no carro, dirigindo, já fica por aqui, vamos conversando juntos. E se você curtir esse episódio, já vou te convidar para compartilhar ele depois com seus amigos, familiares, compartilhar no teu Instagram, dá pra vir aqui na setinha e direto você compartilha lá no seu Instagram, na setinha de compartilhamento aqui embaixo. E te convidar também para, se você puder rapidinho aí, pegar teu celular e seguir a gente aqui no Psicologia na Prática, aqui no Spotify, se você ainda não me segue, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quero começar te perguntando se você já se sentiu nas suas relações, assim, desrespeitado de alguma forma, você não soube como dizer um não que você gostaria de ter dito, você sentiu ali que a situação, né, você não estava sendo respeitado, você não estava conseguindo falar o que você gostaria de falar e você foi sendo meio que levado a fazer alguma coisa que você não necessariamente queria. Você costuma ser uma situações bem comuns, assim, muito difíceis de lidar. E quando a gente tem dificuldade de impor nossos limites, isso vai acontecendo com cada vez mais frequência e machucando realmente a gente, minando os nossos relacionamentos. Nós somos seres relacionais, como eu sempre falo isso, né? Então, a gente não tem como viver sozinho, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. E conviver com as pessoas, não é fazer tudo que as pessoas querem que a gente faça, não é se dar bem com todo mundo a todo custo, conviver com todas as pessoas, não. A gente precisa, né, cultivar relações em que nossos limites são respeitados, em que a gente também respeita o limite das outras pessoas. Mas como que a gente vai saber, né, os nossos limites se a gente não se conhece? Ou como que eu vou impor esses limites se eu me sinto inseguro, insegura, se eu não quero desagradar as pessoas? São questões importantes da gente começar a refletir aqui, tá? Então, é importante o seguinte, tá? Eu quero começar dizendo aqui, se você não falar para outra pessoa até onde ele pode ir com você e como ele deve te tratar, essa pessoa, ela não vai saber, né? E ela pode, mesmo sem querer te machucar, acabar ferindo ali teus sentimentos ou te pressionando ou te persuadindo a fazer algo que ela gostaria que você fizesse, tá? Então, a gente tava falando aqui, né, sobre como a gente se machuca muito quando nossos limites são desrespeitados, né? Então, o principal benefício da gente saber impor limites é realmente a gente conseguir ter relacionamentos mais leves, a gente sentir melhor nesses relacionamentos, evitar ser desrespeitado, evitar se machucar, né? Você imagina Já ouvi muitas vezes, né, casais, por exemplo, de namorados, onde os limites ali são ultrapassados, onde não necessariamente a menina, né, gostaria de ter tido uma relação sexual naquele momento, mas ela acabou sendo, não se sentia pronta, mas ela acaba sendo persuadida, pelo contexto social, pelas amigas ou pelo próprio namorado e acaba, né, tendo ali uma experiência antes do que ela gostaria e se sentindo mal, se sentindo desrespeitada, se sentindo machucada, né, inadequada. Isso acontece muitas vezes, não só em relação a esses limites de relacionamento amoroso, mas pode ser também que você tenha experimentado, sei lá, uma droga ou feito alguma coisa errada. Que para você é errado, né? Mas ali no contexto social você acabou sendo levado a fazer, sendo influenciado a fazer. E isso, né, tira a nossa sensação de protagonismo, de controle e o nosso senso, inclusive, de autorresponsabilidade, que é tão importante, né? Então, é muito importante para a gente conseguir ter uma vida mais leve e relações saudáveis que a gente aprenda. E preste atenção nessa palavra, é um aprendizado. Os limites, eles são aprendidos. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 8 meses e ele tá começando a aprender agora a falar não, né? E é engraçado que ele aprendeu a falar a palavra não e o que ela significava antes de aprender a falar sim. Então, até pouco tempo atrás, até assim, semanas atrás, ele só sabia falar não. E para todas essas perguntas, basicamente a resposta dele era não, né? E quando ele queria dizer sim, ele não sabia falar ainda, então ele fazia com a cabeça, assim, concordando, né? Balançando a cabeça positivamente. Mas a maioria das respostas até agora ele tá meio assim, fissurado no não, sabe? E aí é engraçado porque eu, como psicóloga, né, vou percebendo que ele tá aprendendo que ele consegue impor limites e fazer a sua vontade acontecer quando ele diz que ele não, por exemplo, né? Ele não quer tomar banho, ele não quer fazer alguma coisa, ele diz que não. E nem sempre essa vontade dele vai ser respeitada nesse caso, porque ele precisa fazer certas coisas, mesmo sem vontade, né? Como, por exemplo, tomar banho. Mas, de uma forma respeitosa, eu busco persuadi-lo a fazer aquilo que eu sei que ele precisa fazer, que é bom para ele. Mas, nesse caso, né, é uma relação de pai, de mãe e filho, no caso, e não tô, persuadindo ele a fazer algo que seja prejudicial para ele. Pelo contrário, eu tô impondo, aqui eu tô, né, convencendo ele a fazer algo ali que é pro bem dele. Mas ele já tá, desde pequenininho, aprendendo a impor alguns limites. E alguns desses limites, quando não é sobre algo essencial para ele, né? Ou, por exemplo, se ele não quer de jeito nenhum comer alguma coisa, se ele não quer dar um beijo em alguém, né? Que é uma coisa que a gente hoje em dia vê bastante, até nas redes sociais, se você segue alguns perfis que fala sobre a educação de crianças, né? Hoje se tem falado muito sobre a gente tomar cuidado com esse tipo de desrespeito ao limite da criança, no sentido de, ela tem que dar beijo em todo mundo, tem que dar beijo na fulaninha quando chega, na tiazinha, no tio, não sei o quê. Cês, né? E isso é o tipo de coisa que antigamente a gente obrigava as crianças e que hoje a gente vê que a gente não precisa obrigar necessariamente, precisa ensinar a ser cordial, a ser gentil. A gente não precisa obrigar, por exemplo, a emprestar as coisas. Mas eu posso ensinar sobre generosidade, sobre o quanto é bom compartilhar. Então, a gente tem falado mais hoje, né, sobre a gente ensinar limites para as crianças, respeitar alguns limites quando possível. E isso vai criando também pessoas, seres humanos, com mais capacidade de estabelecer limites. Agora, quando a gente já é desrespeitado desde criança, nossa vontade não conta, nossa opinião não conta. A gente vai tendo, né, vai tendo dificuldade de fazer isso na medida que cresce. Então, isso aqui foi uma breve introdução, mas uma das coisas que eu achei bacana, assim, que eu queria falar sobre, nesse post que eu fiz, os sinais de que você precisa estabelecer limites melhores, eu coloco quatro sinais. Um deles é: você se sente culpada e ansiosa quando precisa dizer não. Então, pessoas que têm muita dificuldade, né, de dizer não. Eu já tenho episódio só sobre dificuldade de dizer não aqui, tá? Tem que ir bem para trás aí, porque já faz um tempo, mas tem. O segundo é se sente usada pelos outros, isso gera um ressentimento, né, ali. E é parecido com o três também, que é sentir que está doando mais se doando mais pelos outros e não tem retorno, não tem muita reciprocidade. Isso também acontece muito. E o quarto é constantemente sacrifica a sua vontade em prol dos outros. E aí eu achei muito interessante uma pergunta que me mandaram aqui. Foi o Rafael Melo que mandou assim. Ele falou: ó, Alana, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Imagino quantas pessoas têm sido impactadas pelo seu trabalho, têm acompanhado seu podcast. Parabéns, muito obrigada, Rafael. E ele falou assim: uma pergunta sincera. Há situações em que o cuidado com o próximo exige de nós certa dose de sacrifício e desconforto. Isso é particularmente verdade em se tratando de família e relacionamentos amorosos. Como estabelecer essa distinção? Não sei se é algo passivo de uma resposta aqui. Caso tenha episódio no Spotify, eu ouvirei. Sucesso. Muito legal, né? Eu achei muito legal, assim, a forma como ele colocou, porque realmente. E eu até respondi ele, fixei ali, né? Porque com certeza, todo relacionamento, pra dar certo, né? Pra ser bom, pra ser frutífero, pra ele ser duradouro, vai exigir sacrifício e renúncia, especialmente relações amorosas, mas todo tipo de relação, tá? O sacrifício e renúncia no sentido de que, né, no meu casamento, por exemplo, eu vou ter que fazer, sacrificar algumas coisas, sacrificar o meu ego, algumas vontades minhas para fazê-lo feliz. Eu vou ter que renunciar, talvez, um tempo que eu queria fazer uma coisa, mas eu vou, naquele momento, a gente, né, vou ceder ali para que a gente possa fazer a vontade dele. Só que o que acontece? Isso precisa acontecer com reciprocidade. E não pode ser vir de um lugar só de medo, né, de desagradar, mas precisa vir de um desejo genuíno de servir o outro. E quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está com as nossas necessidades emocionais supridas, quando eu me conheço, quando eu sei os meus limites, eu consigo me doar melhor para o outro. E eu consigo, assim, servir melhor o outro. Então, é claro que no, na, na, numa relação eu vou estar ali me doando, muitas vezes eu vou ter renúncia, vou me sacrificar, mas eu também espero ver isso da outra pessoa. E eu não faço isso quando eu estou bem comigo mesmo, eu não faço isso já querendo algo em troca naquele momento. Eu faço isso porque eu amo e porque eu quero ver o outro genuinamente feliz. E quando é desse lugar, não vem o ressentimento, não vem a culpa e não vem essa sensação de desrespeito, entende? O que é diferente, por exemplo, de você quer fazer esse sacrifício, essa renúncia, mas porque você não consegue dizer não, você não conseguiu botar um limite, aí você tá lá se sentindo pior, a pessoa do mundo que você tá ali se renunciando alguma coisa e fazendo uma coisa que você não queria estar tá fazendo, aí é completamente diferente, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse papo de estabelecer limites e tudo mais, ele não deve nos levar para um lugar de egoísmo e nem de autoritarismo. Então, impor limites não é ditar como o outro deve agir, né? Não é ficar, ah, essa pessoa não me trata desse jeito, também para mim já era, descarto. Não é desse lugar, né? Não vou fazer nada que eu não queira fazer, eu só faço o que me faz feliz, e se isso aqui não me faz mais feliz, também já tô caindo fora. Não é desse lugar. A gente está sempre cultivando aqui, né? Lembra, boas relações são cultivadas com muita comunicação. Então, saber impor limites é se conhecer o suficiente para entender entender o que não faz bem para você e saber comunicar isso de uma forma empática e assertiva, né? Então, por exemplo, se eu já dei esse exemplo algumas vezes aqui, tá? Mas quando eu estava no início da minha relação com meu marido, em algumas vezes quando a gente se estressava um pouquinho ali um com o outro, que é totalmente normal, ele tinha o hábito de levantar o tom da voz, né, e falar mais alto. E eu detesto. Eu já vim de uma família assim onde as pessoas gostavam de gritar, brigava gritando, e eu detesto meu próprio jeito, meu temperamento, né? Eu sou super calma, eu não gosto mesmo, me faz mal, além de que eu acho que é uma falta de respeito. Às vezes a pessoa que grita acha que não tá gritando, né? Mas para quem não se sente respeitado dessa forma, e eu também acho que não é a melhor forma mesmo de comunicar, Eu lembro de falar para ele, já naquela época, mesmo anos atrás, já ter essa noção de estabelecimento de limites de forma saudável, né? Eu lembro de falar para ele, olha, eu não me sinto respeitada quando você grita, quando você fala dessa forma, desse tom de voz. A gente pode conversar de uma maneira calma e tranquila e falar as coisas que a gente precisa falar. Mas se você continuar gritando, eu vou me retirar e eu não vou conversar com você até que você se acalme. Então dá para ser falado de uma maneira assim, eu não preciso gritar também para ser respeitado. E se a pessoa não tá me respeitando, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, mas por que que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo isso que eu tô falando aqui? Da onde que vem essa passividade? Da onde que vem essa insegurança, essa necessidade de agradar o outro? Essa coisa de se doar pelo outro, mas de um lugar, muitas vezes, de se sentir uma vítima, se sentir, né, ruim sobre isso. Então, vem de muitas coisas que a gente já falou aqui, assim, incessantemente nesse podcast. Que é o desejo de agradar todo mundo. Uma baixa autoestima. Uma falta de autoconhecimento, né? Então, assim, não saber o que me faz bem. Não saber como que eu me sinto respeitada, como que eu me sinto desrespeitada. Não saber como eu quero ser tratada numa relação. Isso tudo mostra uma falta de autoconhecimento. Né? Um medo de ser rejeitada, uma carência. Então, tudo isso faz com que a gente não consiga estabelecer limites em relacionamento amoroso, principalmente, isso acontece muito. Né? A gente vê muitas jovens, meninos também, mas vejo mais em mulheres, assim, aceitando muitas coisas porque elas são carentes, elas não querem perder a outra pessoa e aí elas se submetem a muita coisa que acaba ferindo elas e pode ser algo muito mais grave na frente. Então, se a gente sabe estabelecer esses limites, isso facilita muito a nossa vida. E aí, falando de contextos diferentes, eu até citei um pouquinho aqui em relação a filhos, né? Mas eu quero falar com vocês sobre impor limites aos filhos. Porque se você é uma pessoa insegura, carente, com medo de desagradar, é possível que isso transpareça também na sua maternidade ou na sua paternidade. São mães e pais que querem fazer de tudo para agradar seus filhos e têm medo de perder o amor deles ou de ser rejeitado, ou não querem ser chatos. E acabam sendo negligentes mesmo com a parte da educação, que é importante, né, estabelecer limites, não entender que um filho ele não pode te tratar de qualquer forma, ele deve te tratar com respeito, assim como você deve tratá-lo com respeito também. Mas você está numa figura ali, sim, de autoridade, de responsabilidade sobre a vida daquele filho até que ele atinja a maioridade. Então, é importante conversar, explicar o que eles podem e o que eles não podem fazer. Quando uma regra for quebrada, mostrar isso de forma clara, ter consequências. Não é sobre ser autoritário, não é de bater, também não é passar a mão na cabeça. A gente precisa, né, desenvolver essa habilidade de impor limites com os filhos na relação com eles e também naquilo que eles podem ou não podem fazer na medida em que eles vão crescendo, tá? Agora, em relação a limites no trabalho, no ambiente de trabalho, a gente vê também as pessoas com muita dificuldade de estabelecerem limites, aceitando muito demandas que não são pertinentes ao que essa pessoa faz, por medo de dizer que não, ou se sobrecarregam porque não conseguem falar não. Né, às vezes se sentem desrespeitados em alguma relação com o chefe ou com colegas e não conseguem conversar, não conseguem dizer como se sente. Né, ali junto com os colegas, você acaba ficando com a maior parte das tarefas e, sei lá, um outro colega ali fica fazendo brincadeiras inapropriadas. Seja o que estiver acontecendo, é importante que você estabeleça limites, que você seja sincero, assertivo. Né? Você pode falar de forma tranquila, olha, tem acontecido essa situação, eu tenho me sentindo mal com isso. Será que a gente pode conversar, a gente pode chegar numa solução? Sem ser grosseiro, sem ser autoritário, a gente consegue resolver muita coisa, tá bom? Não é todo mundo que vai respeitar esses limites. Sim, não é todo mundo, tá? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Agora, essa é a primeira forma de buscar resolver antes de se fechar, antes de se afastar, a gente pode conversar. Em relacionamentos, né, como amizades, relacionamentos amorosos, relações familiares, tudo isso é importante demais que a gente entenda que, por mais que essa relação seja, né, com alguém que eu amo, poxa, uma amiga de anos, né, são pessoas que eu moro na minha casa, são família e tudo mais. Mas de qualquer forma, essa pessoa não pode te tratar de qualquer maneira, né? Tem ali formas da gente tratar as pessoas que a gente ama. E a gente precisa saber estabelecer isso. Eu já falei isso sobre relacionamentos amorosos, né? De você ter bem claro o que você vai aceitar, o que você não vai aceitar. Em relacionamentos familiares, às vezes é mais complexo porque a gente mora na mesma casa. Muitas vezes nós não tem como sair. Já conversou muitas vezes, mas a outra pessoa, ela não tá muito afim ali de te respeitar, respeitar seus limites. E aí você precisa entender que enquanto você estiver na casa, né, dos teus pais, seus familiares, e depender disso, depender financeiramente deles, infelizmente, você vai ter que buscar ali conviver da melhor maneira possível, né? Manter uma distância segura, já falei isso várias vezes, e buscar sair dali o quanto antes, porque a distância, né, dessa convivência diária vai ajudar muito. É você conseguir estabelecer limites melhores também, ainda mais quando você não depende mais financeiramente daquela pessoa. Tá? Então, relacionamentos amorosos, a gente conversa, a gente fala, a gente dialoga, e, né, se é no início de uma relação, é muito fácil da gente sair quando a pessoa não respeita. Em relação à família, tem essa questão que eu falei aqui, né? Amizades também pode ser conversado, pode ser dialogado, mas não existe nenhum contrato de que a amizade tem que ser para sempre, né? E se eu faço, tô fazendo ali parte de uma relação onde eu não sou respeitada de forma consistente, onde a pessoa não respeita os meus limites, então eu preciso, sim, né, me afastar. Então, aqui eu tô falando, gente, tem o lado da pessoa de aceitar, né, os limites, mas muitas vezes não chega nem nesse lugar, porque as pessoas não sabem estabelecer limites, as pessoas não falam de como elas se sentem. Elas se submetem, elas se sentem mal e continuam nas relações. Ou fala por trás, né, ou fica ali sofrendo, remoendo. Então é muito importante que você aprenda, que você se desenvolva, que você amadureça. E aí, para a gente terminar aqui, também tem a parte de estabelecer limites com você mesmo. Então você precisa também ali, lembra que a gente falou de se conhecer, né? De conhecer os seus princípios, os seus valores e se manter fiel a eles. Você não precisa ultrapassar e fazer coisas que você não se orgulha, que você não concorda, né? Porque ali o ambiente está dizendo que é ok, o que você deve fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e impor limites com a gente mesmo. É também saber dizer não para a gente mesmo. É eu saber colocar limites para mim na comida que eu como. É eu saber colocar limites para mim no meu uso de celular. É eu saber colocar limites para mim em coisas que não me fazem bem. Eu sei que não me fazem, mas eu não estou conseguindo dizer não. Então, ou seja, você não consegue dizer não para os outros, você não consegue dizer não para si, e você está constantemente fazendo coisas que você não gostaria de fazer e desrespeitando esses limites. E aí, que tipo de pessoa você vai se tornar? Como vão ser essas relações com os outros e com você mesmo? Reflita sobre isso, tá? Você precisa aprender a dizer não para você também, certo? E, bom, eu falei um pouquinho, né? Mas ali, quando as pessoas não nos respeitam, quando não respeitam esses limites mesmo, eu já conversei uma, duas vezes, de forma, né, empática, de forma assertiva, ainda assim nada acontece. Pronto, então, eu preciso começar a pensar ali nesse afastamento, num distanciamento, e até mesmo em sair dessa relação, dependendo de como for, tá bom? No caso, né, em cada caso que eu citei tem particularidades diferentes, né? Com o filho não tem como sair. Realmente vou ter que aprender a impor minha autoridade, impor meus limites ali, né? Se é num namoro, é muito fácil de romper, mais fácil do que num casamento. Se é uma amizade, também mais fácil. Se é com um familiar que eu moro junto, já tem uma dificuldade. Cada caso precisa ser avaliado de uma forma, mas o importante é, eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. Né? Eu estou me comunicando da melhor forma, eu estou conseguindo estabelecer esses limites. Que limites são esses? Então, gente, isso tudo a gente precisa desenvolver com autoconhecimento, com desenvolvimento de autoconfiança, de segurança, de assertividade. E a melhor forma de começar a desenvolver isso é com terapia, tá? Não tem assim outros atalhos. né? Você conversar com o psicólogo, você, né, começar a aprender a fazer isso, a trazer essas situações que estão te incomodando hoje, ter a ajuda de alguém para conseguir estabelecer esses limites, vai ser muito, muito, muito valioso para a sua vida. Então, se você tem esse desejo, essa dificuldade e quer ajuda, eu deixo aqui no link desse episódio, na descrição desse episódio, um link. Aliás, na descrição desse episódio tem um link para você fazer contato com a minha clínica, onde eu tenho uma equipe de psicólogas que eu confio para te ajudarem nessa jornada, tá bom? Então não esquece de ir lá depois se cadastrar para minha equipe entrar em contato com você. Espero que esse episódio tenha te ajudado. Se foi útil, lembra de compartilhar com seus amigos, tá bom? E a gente vai conversando, compartilhei no Instagram de vocês também, para vocês poderem me falar também, me marcar ali. Eu quero muito saber o que vocês acharam e como que eu ajudei vocês essa semana, tá bom? Um beijo e até a próxima!